Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, convosco Usanças neste espaço das 11 ao meio-dia de sábado e hoje com um tema interessante, como sempre. Vamos falar-lhe de pessoas, acima de tudo, mas também de um tema que nos é muito caro, a poesia. É isso, temos um autor connosco, um autor bastante conhecido, não é de Viana, é da cidade da Meia, ou melhor, reside na cidade da Meia, que é o José Carlos Moutinho, e que nasceu em Vila Franca de Xira, e bem jovem foi para Angola, e daí para o Brasil, e depois não sei, mas ele vai dizer. É um homem das sete partidas, e vai contar-nos com certeza algumas experiências que o marcaram, e que se calhar também influenciaram esta forma de estar na escrita, ou seja, esta forma de estar na vida. Escrever com esta capacidade de nos levar em sonho até, em viagens de sonho, na nossa imaginação, é realmente uma coisa que não é para todos. E tem a ver com a sensibilidade de cada um, com aquilo que o povo chama a queda para. E o Carlos Moutinho, com certeza, é uma pessoa que pode falar à vontade nesse aspecto. Carlos Moutinho, bom dia. Obrigado
bom
por teres
dia.
Vindo. Foi um reencontro ao fim de tanto tempo, com estes interregnos todos pelo meio.
Exato.
Mas é sempre bom a gente encontrar os amigos e, ao que vejo, estás de boa saúde, que é o que interessa.
Estou.
E continuando a dar-nos estas alegrias que são as palavras trabalhadas.
Claro.
Então, como é que estamos desde Calemas?
Desde Calemas.
Porque, é a última até, imagem que eu tenho do livro, pronto, porque, e a última situação que eu vivi.
Porque até Calemas há cerca de 10 livros, pelo menos,
claro,
editados. Calemas será o 11º, 12º, que eu já tenho até agora 14 livros editados. E como é que tem sido? Tem sido que eu todos os anos tenho editado e publicado um livro. Não com aquela força, não com aquela divulgação sonhada, desejada. Mas, enfim, pelo menos caminhava.
Agora com mais calma.
Com mais calma, quer dizer, a concorrência é maior, as coisas não são tão fáceis.
Estão, se bem que nunca foram, não,
não
é? Na
não,
realidade,
não. Para
nunca
mim,
foram.
Para mim, eu devo confessar que, com bastante orgulho e satisfação, sem verdade alguma, que eu, quando iniciei em 2011, as coisas eram muito fáceis, para mim foram muito fáceis.
Houve uma abertura muito grande.
Uma abertura
também.
Grande. Primeiro porque as editoras eram poucas, eram muito poucas as editoras. Portanto, os escritores, ou pseudo-escritores, pseudo-poetas, porque entretanto surgiu poetas de qualquer canto, é um poeta que não sei se o que ele escreve é poesia. Para mim, não entendo a coisa como poesia. Mas eles escrevem, depois chamam-lhes poetas, eles próprios intitulam-se poetas, mas isso é um problema de cada um.
Exatamente.
Eu não considero aquilo que escreve. Apareceu muita gente, muitas editoras, muita gente a escrever e a coisa ficou difícil. Isto há uns 5 anos para cá, principalmente. Até lá era fácil, pelo menos para mim foi fácil.
Claro,
para mim, para mim foi
bem.
Muito fácil.
Ainda bem. Olha, voltando atrás, nasceste em Vila Franca de Xira, que é uma cidade
concretamente,
que eu gosto.
Concretamente numa aldeia, Sobralinho, que pertence ao concelho de Vila Franca de Xira.
Exatamente, que eu conheço e
exato.
Gosto muito de Vila Franca, já lá passei uns tempos.
Boa terra.
Há uns anos atrás, sim. É uma terra de gente sã, eu
sim.
Considero que são bons hospitaleiros, o Senhor da Boa Morte também está lá em cima a olhar por tudo,
sim,
não
sim,
é verdade?
Sim, sim.
E Vila Franca tem realmente alguns pontos que são extremamente interessantes. Aquela quinta lá em cima de Subserra.
Essa quinta é no Sobralinho que está.
É, suponho, que
se, suponho que seja a quinta que estás a referir. É a quinta que existe no Sobralinho, que era do Espírito Santo. Entretanto, a Câmara adquiriu esse palácio, que é realmente muito lindo.
Fabuloso.
Já foi do Marquês não sei quantos. Já vem de longe aqueles indivíduos das linhas de torres estiveram lá instalados, quando foi daquelas invasões francesas. E eu realmente já fiz duas apresentações de livros meus nesse castelo.
Que engraçado. Espera aí, uma coisa interessante também é que foi ali. Eu já sou muito velha.
Pois, eu também não. Eu também não, ainda sou jovem.
Que se filmou a série do Duarte e Companhia. Exato. Não é?
E não só, também houve uma coisa com a Bárbara Guimarães, que apresentou um concurso qualquer de beleza ou não sei o quê, também pela SIC, que também fizeram lá essas gravações.
Então, um palácio muito bonito. É muito bonito. Vila Franca tem provas dadas em grandes aspectos da nossa cultura também, não é?
É.
Mas Subserra é assim um canto especial.
Aquilo não é bem Subserra, aquilo não é bem Subserra.
Quinta de Subserra.
A Subserra é mais acima do
Mas tem, pelo menos.
E eles dizem que o palácio que é na Subserra.
Sim, Quinta de Subserra. Aí me chamam.
Mas isso não está correto, porque aquilo é mesmo Sobralinho.
De puxar a brasa à sardinha.
Não, é que Subserra fica. A Subserra é uma aldeolazinha mais pequenina ainda. Fica em cima na Serra, exatamente.
Olha, mas se calhar estarei eu a dizer mal, mas não estou com certeza.
Eu não,
por Quinta de Subserra. Sim, sim, se está correto ou não, aí vocês é que sabem.
Se calhar então há qualquer coisa aí que eu desconheço.
Coisa assim.
Mas a Subserra realmente fica. Olha, eu quando era miúdo.
Olha, é muito bonito que é o Quinta.
Eu quando era miúdo, por acaso, ia para lá escorregar pela estrada de Subserra.
Pois,
com aqueles carrinhos de rolamentos. Os carrinhos de rolamentos, muitos joelhos, fui lá.
Pois, imagino.
E para Serra abaixo, era em Subserra. Era mais assim um bocadinho.
Exatamente, é realmente uma terra de que gosto muito.
É bonito.
E depois, aí vais tu, rumo a Angola.
Bom, vou
te
para Angola.
Definitivamente.
Vou para Angola com 13 anos. Com 13 anos.
Compreende-se.
Assim sozinho. Uma aventura, assim, um bocado.
Foste sozinho?
Fui, meus irmãos estavam em Angola.
Ah.
O meu pai morreu, eu tinha 3 ou 4 anos. 4 anos. Eu, por acaso, sempre pensei que eu tinha 2 anos. E no outro dia arranjei uma certidão de óbito do meu pai, lá está, que ele morreu. Portanto, eu tinha uma data que eu tinha 4 anos. Morreu em 48, eu nasci em 44. E fui para Angola sozinho, a minha mãe ficou. Entretanto, mais tarde, um ano depois, foi ter connosco. E lá fui eu para Luanda, onde comecei a trabalhar com 13 anos, quando na altura ainda não era proibido trabalhar com 13 anos.
Sim, que é convém dizer
agora,
isso.
Agora é que é proibido, mas também não morri por trabalhar com 13 anos. E trabalhei bastante, porque eu trabalhei numa empresa de importação de medicamentos, e como era miúdo, o que é que eu fazia? Carregava também caixas de água oxigenada. As caixas de água oxigenada, para saberem, eram 24 garrafas de vidro, que cada uma pesava quase 1 quilo. Cada caixa de 24 quilos, eu carregava aqui para o primeiro andar. Eu e não só, e os ajudantes, mas pronto, eu também carregava. E depois fui um faz-tudo, comecei do escritório a despachar as encomendas, e, enfim, faturar, fazia tudo. Era um polivalente.
Experiência não faltava.
Estudava à noite, o que era difícil. Logo no primeiro ano que fui estudar para a escola comercial, chumbei. Eu gosto muito da matemática e normalmente tenho sempre 3 ou 4 em matemática, porque realmente gosto muito daquilo. E depois fui para a escola comercial.
Se fosse hoje, tinhas uma opinião diferente?
Não, ainda continuo a não gostar da matemática.
Até pois, mas se andasse hoje a estudar,
sim,
era diferente.
Depois fui para a escola industrial, onde fiz o curso lá de escola de montador eletricista. Curso técnico, que eu devia ter tido a sorte, ou não sei o que, de me encaminharem para o liceu, porque aí eu iria para as letras, que era mais a minha paixão, não para o curso técnico, que
claro.
Nunca deu, não demos literatura, não demos nada,
claro, claro.
Era um curso técnico, de maneira que foi essa a minha pena, mas de qualquer maneira, em Angola, foi uma terra maravilhosa, que eu ainda hoje continuo a ter como segunda pátria, e por isso é que eu escrevo muito sobre Angola, escrevo imensos poemas sobre Angola, porque eles estão-me na alma. Está na alma, que é a essência daquela terra.
Como é óbvio.
E, portanto, aos 15 anos comecei a escrever, armado em poeta, comecei a escrever alguns poemazinhos e tal. Passado algum tempo, eu lia aqueles poemas, aquilo achava tão infantis, que os rasgava, que eliminava aquilo, porque eu digo, pensava eu assim, e ainda hoje penso, eu rasgo este poema, não gosto, amanhã faço outro. Eu tenho a pretensão de ter essa capacidade de rapidamente substituir aquilo que eu escrevi. Felizmente ainda hoje ainda tenho essa capacidade. Eu não tenho problema nenhum em rasgar um poema que até está simpático. Rasgo e faço outro, não,
claro.
Não tenho problema nenhum. Eu não sou daqueles que um poema é uma relíquia.
Mas se calhar era melhor não rasgar.
Se calhar era. Eu mantive um poema que está no meu segundo livro de prosa, em prosa, Angola do Tejo Kwanza, em que eu tenho esse poema escrito já aos 20 anos. Esse guardei. Que é um sonhador, eu realmente sempre fui isso, um sonhador, E já naquela altura ainda era mais sonhador.
Claro.
Hoje sou menos sonhador, já hoje já sonho mais devagarinho. Na altura sonhava mais rápido.
Mas continuas a sonhar, é o que interessa.
Ainda continuo a sonhar. E foi assim, entretanto, pronto, a vida corre, nada para, casei, um filho nasceu em Angola e em 73 decidimos ir para o Brasil.
Para onde mais propriamente?
São Paulo, São Paulo, onde a minha mulher tinha tio, tinha e tem, e entretanto hoje alguns morreram, e ainda tem família, e fomos para São Paulo em 73. Nós tínhamos ido em 72 passear a Angola, ao Brasil, passando por Portugal, fomos a Andorra, fizemos um pé por aqui pela Europa, e fomos ao Brasil e ficámos encantados com São Paulo. Ei, uma grande cidade, uma coisa
pois
impressionante.
Imagino.
Aqueles prédios de 30 andares, assim, comparado com Luanda, que é uma cidadezinha baixinha. O único prédio alto que tinha era o Banco Comercial de Angola, que tinha 12 andares ou coisa assim, era o mais alto que havia lá. Aquilo encantou-nos. E em 73 decidimos ir para o Brasil. Porque achávamos, eu principalmente, que estando em Angola estávamos como numa ilha, estávamos confinados. Porque à volta de nós, o que é que tinha? Tinha o Congo Brazzaville, tinha o Congo Leopoldville. E estávamos ali confinados, porque a gente não ia passear para esses países, que eram países instáveis. E
claro,
para a África do Sul ficava muito longe, quando a África do Sul ainda era estável. Quando era,
pois.
Ainda era outros governos. Outros governantes. E a Namíbia também era pobre na época. Então estava ali confinado. Para onde é que vamos? Vamos para Portugal, são 9 mil quilómetros. Ficava assim uma coisa aborrecida. Eu, em 73, dizia: pá, vamos para o Brasil. E fomos para o Brasil, para São Paulo. E entretanto, está-se o 25 de Abril. Está-se o 25 de Abril, nós assistimos à coisa e sentimos aquela veia patriótica. Ai, Portugal, agora é que vai ser a liberdade e tal, a democracia, mas não sei o que, não sei. E vamos embora, vamos para Portugal. Tudo assim na base da aventura, meio loucos.
Portanto, isso foi um ano.
Isto foi, e foi um ano e meio.
Um ano e meio.
Um ano e meio que nós viemos. Em 74 está-se o 25 de Abril. Em 75,
ah, é que vieram.
Em março de 75, vamos para Portugal. Vamos para Portugal, com o miúdo já tinha quase 5 anos, já tinha 4, 5 anos, depois ele faz em setembro. E vamos nós, assim, meio à aventura, assim, mesmo malucos. Entretanto, como eu tinha dinheiro em Angola, que não tinha conseguido transferir, eu disse aos meus sogros que estavam ainda em Angola, em Luanda: olha, paguem-nos as passagens que nós vamos por Luanda. Passamos por Angola. Então fomos para a África do Sul, para Lisboa, que é, hoje era a Rodésia, hoje é o.
Uhum.
Hoje é o. Como é que chama aquilo? Hoje
não
é a Rodésia.
Isto hoje está mal, é outro, para me lembrar.
Hoje tem outro
coisas.
Nome. Era a Rodésia antigamente. E passámos por ali e chegámos a Luanda. Quando chegámos a Luanda, aquilo foi um choque. Um choque, os prédios todos esburacados, tudo arrebentado, tudo não sei quanto. Isto em março. Em abril, a minha mulher faz anos, a 29 de abril, e nós, olha, vamos ao cinema para comemorar o teu aniversário. E o meu irmão, e nós estávamos na quinta do meu irmão, que ficava a 11 km de Luanda, entre Luanda e Viana, quem conhece isso. E nós decidimos e viemos por aí abaixo, em frente ao cemitério novo, que era o cemitério de Santana, já em Luanda. Começo a ouvir um tiro, tem rajadas de metralhador, e vejo lá os indivíduos a tirarem-se para o chão. E digo: o que é isto? Pá, estão a tirar-nos para fogo, para cima
pois,
de nós.
Pois, pois.
Não era para cima de nós.
Pois
era,
não,
pá,
mas podiam ser apanhados.
Mas
não é?
O que eu sei é que aquilo, a minha mulher, entretanto, encolhe-se debaixo do carro, dentro, lá no fundo do carro. Eu acelero. E, meu Deus, onde é que a gente se foi meter? Quer dizer, não morremos no Brasil, que aquilo é uma instabilidade tremenda, e vimos agora morrer aqui em Angola,
claro,
em Luanda.
Imagina a situação.
Foi uma aflição tremenda. Fomos para baixo, para a cidade, para a baixa. E ficámos em casa de uns amigos. Durante essa noite, toda a noite, tiroteio, com bazucas e morteiros e balas balas iluminadas, como é que é o nome próprio, luminosas, as balas passavam, tracejantes, a gente via as balas. E ficou aquilo numa coisa pandemónio. Bom, aqui para cima, para a quinta do meu irmão, como é que vamos para cima? Olha, seja o que Deus quiser. Fomos por ali fora e lá fomos para a quinta. Ficámos na quinta. Olha, foi uma semana de pavor.
Claro,
uma semana de pavor. Entretanto, arrebentou uma granada lá perto de um restaurante, que era a Estalagem do Leão. Quem viveu em Angola sabe disso. A Estalagem do Leão, que era uma estalagem realmente interessante. Arrebentou uma granada. Nós estávamos em casa do meu irmão. Ficámos todos apavorados.
Claro.
Eles já estão aí, estão a atacar. Pronto, felizmente foi uma granada que um soldado tinha mandado aquilo lá para... De qualquer jeito, negligente. E a granada arrebentou. Assim que eu pude, vim a Luanda comprar as passagens e vim nós para Portugal.
Para a Maia?
Não, foi para a Maia. Foi para a Maia porque nós viemos em 75. 75 é logo a primeira coisa que me chocou. Que foi quando nós viemos do aeroporto para a minha terra, para o Sobralinho, para ir visitar a minha família, os primos que eu tinha lá e o meu padrinho de batismo. Comecei a ver naquela estrada, na estrada número 10, a fábrica de vidro da Covina e outras assim, com bandeiras da Rússia, bandeiras do PCP. Digo, meu Deus, que é isto? Esta coisa não está... Não tem...
Podia ser desses ou de outros quaisquer, não é?
Mas, não,
calhou
pois
assim.
Calhou desse, pronto. E que estava cheio de bandeira, mas será que nós chegámos aqui à Rússia ou o quê? Pronto, achei aquilo um bocado estranho. E depois a família também tinha um comportamento um bocado agressivo, porque nós tínhamos vindo da África, e como tínhamos vindo da África,
sim, estou a perceber.
Tínhamos tratado mal os coitadinhos dos negros, e tal. Não conhecem a realidade. Houve quem tratasse mal, houve quem não tratasse
claro,
mal.
Claro, é como todo.
Aqui
é?
Em Portugal, quantos foram maltratados?
Exatamente,
e eram todos brancos.
Exatamente.
Portanto, isto é
verdade, sim. Isso é uma questão que.
Olha,
é
foi um desconsolo assim que eu pude. Fomos realmente para a Maia. Fomos para a Maia.
E lá ficaram até hoje.
E ficámos até hoje.
E não estão arrependidos?
Não, eu gostaria de estar mais na minha terra, gostaria de estar mais em Lisboa. Os filhos agora estão sempre a dizer para a gente ir para Lisboa.
Qualquer dia lá vão, não é?
Ah, mas pronto, nós temos lá dois apartamentos e a moradia onde estamos a morar. E vender aquilo. Vender, vende-se, mas também vender, depois ficamos sem património também.
Claro.
O dinheiro
gasta-se.
E o rendimento ainda vai caindo ali.
É, claro.
Pronto, também podemos alugar, mas a minha mãe não quer muito deslocado, porque a gente vive para Lisboa. Nós temos um quintalzinho, um pátio.
Tem
em Lisboa, na grande velha, um pátio. Tem espaço. Nem sequer a garagem arranja.
Pois,
um
sim.
Eu tenho
é
um pátiozinho, tenho lugar para dois carros, ou três, e pronto, é outras condições. Estamos lá na Maia desde 1976, nós chegamos praticamente a finais de 75.
Muito bem, é uma vida. É uma vida.
Então,
depois do Calemas, temos quatro livros, é?
Bom, depois do Calemas, o Calemas foi lançado em 2016... E em 2017 lancei um romance. Eu sempre tive uma tendência e um gosto para a prosa, para a escrita. Aliás, eu comecei isso com o Angola do Tejo Kwanza, em que é uma autobiografia romanciada, em que eu meti ali umas coisinhas à mistura, romanciada. E depois disso lancei um outro livro de contos, que não me lembro o nome.
Livro não posso ajudar.
Que fiz a edição, pela Amazon. Fiz pela Amazon, um livro de contos. E depois, então, saiu o Calemas, em 2016, poesia. Em 2017, fiz então outro romance, A Força de Amar.
Ah, eu vi.
Com capa preta, A Força de Amar, fiz uma edição de autor.
Não conheço, mas
pronto.
Vi.
Olha, eu não trouxe porque eu tinha poucos. Eu lembro, vou ter que mandar fazer mais. Vendi um bocadinho desse livro, não tanto como vendia dos anteriores,
de
há 5 anos atrás.
Sim, mas não houve perdas,
então, não
é? Não
posso queixar. Ah, não. Sim. Perder dinheiro, não.
Isso não convém.
Isto é assim, há uma outra situação, porque nós vamos falar das coisas que não são todas boas. Eu como fui vendedora, vendia medicamentos. Para mim, vender medicamentos, piugas, meias, ou livros é a mesma coisa.
Claro,
é vender, é sempre uma venda.
Sempre uma venda.
Vender é uma venda. Só há que haver a relação entre o vendedor e o comprador. Seja vender aquilo que for. E essa relação tem que ser de educação, simpatia e empatia. E eu, embora não seja tão simpático, mas pelo menos criava empatia com o cliente. E então, porque eu tenho tantos livros e porque eu gosto de vender, muitos daqueles outros aqueles amigos que a gente sabe dizem: ah, o Motinha é comerciante, é vendedora. Eu irrita-me isso profundamente. Irrita-me porque eu... Obviamente que eu sou comerciante, sou vendedora. Eu faço um livro. Se eu por acaso tivesse uma fábrica de fazer camisas, eu queria vender as camisas.
Exatamente.
Isto é um produto que sai é fabricado por mim,
claro.
Da minha capacidade intelectual.
Exatamente.
Então eu não tenho que vender o meu produto.
Claro,
me interessa
sim.
A mim eu fazer um livro para ficar na minha prateleira. Ah, eu fiz mais um livro. Eu quero um livro para vender, para ganhar dinheiro com o livro.
E para o livro passar para os outros, não é?
Passar
para os outros. Não faz sentido, não é?
Exatamente. Isso é a principal intenção. É que a pessoa leia o livro e goste do livro. A gente também não está a querer vender uma coisa que não presta.
É, claro.
Procuramos vender uma coisa que saiu de nós e que nós consideramos como boa e queremos vendê-la.
Exatamente.
Não é? Mas há pessoas que veem isso assim, de uma maneira esquisita. porque fazem um livro, porque quiseram fazer um livro, porque era bonito ter um livro editado. Eu não faço um livro porque é bonito ter um livro. Eu faço um livro porque gosto de fazer livros e gosto de os vender.
Exatamente.
Portanto, isto é assim.
Convém que se venda.
Convém que
por
se venda.
Por variadas razões.
Convém que se venda e que essencialmente não se perca o investimento.
Exatamente.
Que se recupere o investimento.
É claro.
Porque quem
a
não
partir
recupera?
Daí, pelo menos.
O que vier, tudo
está,
é lucro.
Pois,
o que vier à rede
já
é peixe.
Já se está mais descansado.
Exatamente. O que vier à rede é peixe. Este livro, por exemplo, este livro é um livro que comeceu caro. Não sai barato. Isto ser editado de uma grande editora. Eu
é
não sou, eu não sou
sim,
um famoso. Sim. Não sou um famoso. Já ser editado já foi um orgulho tremendo.
Exatamente.
E quando o editor me disse, pá, José Carlos, ele também é de Angola. José Carlos, eu vou-te editar o teu livro. Digo, epá.
Maravilha.
Maravilha. Eu vou ser editado para Guerra e Paz. Uma felicidade. Depois ele disse, pá, mas isto vai-te custar muito caro. Eu não sei se digo o preço, acho que não. E o muito caro, eu disse, realmente é muito caro. Isso é um dinheirão. Isso é um dinheirão. Diga assim, eu vou conseguir realizar esse capital. Até chegou um ponto em que ele disse assim, olha pá, acho que é melhor tu nem fazeres o livro. Digo assim, não, agora vais fazer o livro. Agora vais fazer o livro.
Não se pode ter tudo. Ou fama ou prejuízo.
E eu consegui, outra, mais uma sorte, consegui na biblioteca de determinada cidade vender 150 livros, exemplares. Coloquei 150 exemplares disto aqui. Foi uma ajuda, foi uma mão na roda para que eu perseguisse aquele caminho. Então a dívida que eu tinha com a editora já reduziu bastante. Conclusão. Já estou a ganhar dinheiro com o livro.
Muito bem.
E ainda me falta receber os direitos de autor, que são umas centenas.
Claro.
Umas centenas, porque venderam-se umas centenas de livros nas livrarias.
As pessoas esquecem-se um pouco dessa particularidade, não esquecem?
Esquece. Agora, falando, estamos a falar numa editora a sério. Agora, falando nas editoras que existem por aí... não são editoras, são coisinhas com o intuito de ganharem dinheiro, não se preocupem, salvo raras exceções, atenção.
Claro,
há editoras pequeninas que até fazem alguma coisa pelo autor, e colocam um livro, vão ali, vão acolá.
Realmente há conhecimento de casos em que
não fazem nada,
não são bem
não
assim.
Não fazem nada e depois, ultimamente, está a acontecer uma outra coisa, há uns tempos, esta parte, há uns 4 anos para cá, todas as editoras ou não editoras fazem coletâneas. A coletânea é um negócio de categoria para quem faz a coletânea.
Pois é.
E as pessoas que querem entrar na coletânea, eu entro em algumas. Eu, por exemplo, falando em Alhandra, ainda agora recebi os livros da coletânea, eu recebo 2, faço a minha participação, com participação nessa coletânea, porque tenho intenções também de benemerência, não é? De ajudar
claro.
Os deficientes da Alhandra, da natação da Alhandra. Então eu contribuo. E não há fins lucrativos nessa aí, que isto é editado também por uma autora, não há fins lucrativos. Mas, de uma maneira geral, as coletâneas, por exemplo, o que é que acontece? Fazem uma coletânea e dizem assim, cada autor vai ficar com, tem que entrar com 40 ou 50 euros. Desses 40 ou 50 euros vai receber 5 ou 8 livros, dependendo do valor de cada livro. À partida, se tiver 40 ou 50 autores a ficarem com 50 livros, com 5 livros ou 8, automaticamente são 400 livros estão vendidos.
É claro.
Vendidos e pagos. O autor não tem direito a nada, porque os pagou. Quem é que ganha isso? Quem fez a coletânea?
Claro. Claro.
São os negócios que há por aí, que eu já não
e depois o incauto é apanhado.
É apanhado.
Não,
e é aquela pessoa que diz assim, mas eu nunca fiz nada, não tenho nenhum livro, então também vou entrar. Bom, fazes bem entrar, se é a primeira vez, então não tens um livro ainda autónomo, então entra numa coletânea. É um princípio até para seres conhecido. Agora, lucrativo... Não é.
A questão da coletânea, por vezes as pessoas são convidadas a participar.
Eu entrei em mais de 45 coletâneas.
Compra um livro, se é isso que vai ajudar, tudo bem, não
Exatamente.
Vejo qualquer
eu entrei,
problema nisso.
Eu até uns anos atrás, ainda vou entrando agora raramente, mas há uns anos atrás eu entrei para em cerca de 45 coletâneas.
Uhum.
Se paguei meia dúzia delas foi muito.
Pois.
Entrava gratuitamente na coletânea, também não queria nada, não recebia nada.
Claro, logicamente.
Vendo uns livros, que não me interessa dos livros para nada, eu contribuo.
Muito bem, sim senhor.
De maneira que... E então dizíamos nós que tínhamos lançado em 2017 a Força
Calema.
De Amar.
Ah, em 2016 é que é o Calema, sim.
E em 2018... O que é que foi em 2018?
Foi não 2000. Foi de Angola?
Não, foi, eu lancei este 2018 foi A Aldeia do Paraíso. O outro livro também é uma prosa, Histórias Vividas em Angola, com uma capa muito bonita, que foi pintada por um pintor que vivia aqui em Braga, que também veio de Angola, está aqui.
Como é que ele se chama?
Ele se chamava, coitadinho, já morreu. Era o ai, meu Deus, o que é isto? Era o Costa Araújo.
Costa Araújo.
Um grande pintor.
Não cheguei a conhecer.
É um grande pintor, morreu, enfim, muito, muito precocemente, porque ele foi com um cancro da próstata, negligenciou
aquelas
e foi.
Pedras que aparecem no caminho, não é?
Foi, e ele morreu e com muita pena. Então, em 2018, lancei A Aldeia do Paraíso, romance. Em 2019 não lancei nada.
Acho que foi em 2020.
2020 foi um mar de saudade, este poesia. E em 2021 foi este.
Exatamente.
Conclusão. São 14 livros editados.
E mais são tretas, não é?
O mais são tretas. Acho que é muito. E esse muito, lá está. Vamos lá.
É um concentrado.
É um concentrado, mas é um concentrado que provoca algum prurido alérgico a determinadas pessoas. Porque quando nós fazemos o lançamento de um livro, e isto chocou-me bastante, este lançamento que eu fiz aqui
do
em
Gaia,
no Amor e Guerra. É verdade que o livro já estava aí há um ano, eu tinha vendido já uma série de livros via Facebook, mas eu fiz um lançamento que eu não tinha feito nenhum lançamento. E apareceu muito pouca gente. Eu pensei, bom, está realmente chegou àquele estado em que o Zé Carlos Moutinho se calhar já está condenado. Porque ou aparecem aqueles que realmente também editam livros e eu vou aos lançamentos deles e compro livros, agora também já não irei comprar mais nenhum livro de ninguém. Podem lançar o que quiserem, que eu já não compro mais nada de ninguém. Mas eu fiquei muito frustrado, sinceramente, eu tenho que admitir que a pouca gente que tinha...
Pois.
E eu depois pergunto assim, mas porquê é que não foste lá? Mas eu falo, tu já pensaste, alguns dizem-me assim, já pensaste, tu já tens muitos livros e que toda a gente já tem muitos dos teus livros. Mas cada livro é um livro. Tu também compras camisas, não tens a mesma camisa da mesma cor.
Claro,
tens camisas de diversas cores.
Está sempre a escrever o mesmo, não é?
Então, exatamente, um livro, uma história que está aqui neste livro aqui,
poesia,
é outra história. A poesia que está aqui
é outra. Nem o registro é sempre o mesmo, tampouco. Sempre.
Pronto, o que é que a gente chama isso? Se calhar chama isso um bocadinho de inveja. Será? Não sei.
Olha, eu no teu lugar punha aquela música agora que tu trouxeste para combater esses maus ventos e más marés. Vamos lá ouvir então.
Vamos
até
lá.
Já.
Resta uma só palavra. Saudade.
dos Ansas.
E retomando aqui a nossa conversa interessante, que não tem só a ver com a escrita, tem a ver com o que a gente vive no dia-a-dia, as nossas sensações,
sim, sim,
e as inquietudes até.
Isso.
Mas por falar em inquietudes, eu conheço um livro teu que está no YouTube, penso eu.
Que é das
que
inquietudes.
Até sim, das inquietudes, não é,
é
isso?
É das inquietudes. Ai, mas tem outro nome, é das inquietudes. Está mal.
São tantos, não
da
parece...
Da inquietude das palavras.
É isso, da inquietude das palavras. Da inquietude. Eu até tinha aqui, ó, enfim.
Da inquietude das palavras.
Da inquietude das palavras. Esse livro é só poesia.
É poesia, sim. Por acaso gosto muito desse livro. Acho que tem uns poemas muito interessantes. Eu sou suspeito. Eu
sim,
não...
mas achas que aquele está...
Foi
melhor cozinhado,
sim,
teve
sim,
mais
eu...
tempo a levedar, foi isso?
Talvez o do Calemas ainda seja um pouco melhor.
Muito
talvez
bem.
O do Calemas ainda seja melhor. Os poemas estão mais requintados. Agora, eu sou suspeito porque eu... Normalmente não gosto daquilo que escrevo, esquisito. Eu leio aquilo, mas isto não está grande coisa, mas pronto. Mas depois lá ouço os outros a lerem aquilo que eu escrevi.
Nós
e digo,
não gostamos
isto
de nos ouvir na rádio, nem aqui, lá nas nossas
fotografias,
etc.
Não gosto muito de me ouvir.
Assim.
Eu não gosto muito de me ouvir. E realmente, e por isso é que eu agora faço as gravações e ponho no YouTube, e eu vou ganhando essa coragem de me expor.
Até para combater.
Exatamente.
Não é?
E faço muita gravação, tenho feito muitas gravações de poemas meus. E as pessoas dizem, tu dizes os poemas maravilhosamente. E eu também. E eu cá para mim, está bom?
Diz okay. Aquilo que é teu, diferente.
Eu digo aquilo que é meu. E às vezes tenho a ousadia de dizer dos outros. No outro dia pus lá um poema no Facebook do Cântico Negro. E eu também pus assim, diz, ousadia de dizer o Cântico Negro. E na verdade as pessoas, não, mas está muito bom, está muito bom. Pronto, está bem,
mas
está
às
bom.
Vezes a gente descobre assim... Os talentos que não imaginava.
Não imagina, não é?
E se não se mostrar, os outros nunca mais vão saber.
Não,
não é?
Sabem, não sabem.
E até podem avaliar de uma outra forma.
E às vezes temos de ser um bocadinho atrevidos.
Muito
temos
bem.
Temos ousados.
Olha, falando de atrevimento, tu sabes que houve aqui uma fase em que... Tu já referiste isso um pouco há bocado. Em que toda a gente foi convidada a escrever, a ser poeta, digamos assim.
Sim.
E depois eram quase romarias, não é? Romarias de adeptos e de seguidores.
Sim, sim, sim.
Atrás da Maria e da Antónia e do Joaquim e por aí fora.
É.
Íamos todos, eu estou-me a incluir, atenção,
sim, sim.
Embora não fosse o caso, mas íamos todos para aquele lado. Na semana seguinte apresentava a Amélia, íamos todos atrás da Amélia. E assim sucessivamente, num grupo de 20 autores.
Sim.
Isto, a teu ver, beneficiou de certa maneira, teve os seus benefícios? Ou tu vês apenas prejuízos nesta atuação das pessoas, nesta facilidade de se editar, neste contacto, pronto, chamamos-lhe fluido, porque é, entre A e B, e que todos se juntavam e todos eram seguidores e todos ouviam e também diziam?
Isso aí vamos ter vários parâmetros, há várias situações. É realmente interessante ter esse grupo de 20 ou 30 pessoas que vai ao lançamento de determinado livro. Mas, por outro lado, também é mau, é negativo, porque essas pessoas que vão ao lançamento daquele, amanhã também vão lançar os seus livros. Porque
e querem lá, que os outros vão
então
também,
lá vamos todos
é?
Outra vez para comprar o livro dos outros. Conclusão, isso é um círculo em que andamos a comprar os livros uns aos outros. É desvantajoso, é desinteressante.
Uhum.
É desinteressante, realmente isso não é
quase
não
uma
é
obrigação,
bom.
Não é?
É uma obrigação.
Tu não sentes que a pessoa compra porque quer?
A pessoa,
mas porque tem de comprar.
Simpatia. Porque
pois,
não sei, ele foi ao lançamento
comprar,
do meu e
exato.
Tenho de comprar. E eu, Lorinda, eu tenho lá pá, mais 200 livros dos outros.
Sim.
Eu não devia dizer isto. Mas se eu disser que li 10 livros...
Acredito.
É muito.
Acredito. Nem criou o hábito de leitura.
Não queria, porque
acho que
a leitura
ainda,
não me atrai.
Ainda piorou os hábitos de leitura.
Pronto, e depois também não é só isso. E às vezes os livros, aqueles livros não me atraem, o seu conteúdo não me atrai. Pá, não vamos dizer, não, mas tem uma armada esquisita, é um intelectual. Não, coisa nenhuma.
É
o meu gosto, é o meu
exatamente.
Gosto. E aquilo não me agrada, mas a pessoa achava que tinha que lançar um livro. Esse é que foi o grande mal.
Exato.
Que as pessoas acham que. E apareceram editoras a dizerem. A dizerem que, não, tu tens, a tua poesia é muito boa, vais lançar um livro. Pronto, e vai querer lançar um livro daquela pessoa. Terá o interesse, certamente.
Exato.
E é uma ilusão que criam, e, por exemplo, vamos dizer a nível do Facebook, enquanto é um indivíduo, põe lá um poema, uma escrita qualquer, as pessoas todas dizem assim, ai que lindo, maravilha, ai isto está muito bom. Perdão. Isto é um engano. Estou a enganar a própria pessoa que escreveu aquilo.
Aí é o início da desgraça, quanto a mim.
É a desgraça total, porque a pessoa que realmente escreve mal, olha, e já vou para outro exemplo, a pessoa às vezes tem uma cara, coitadinha da cara, não cai muito bem, não é muito bonita, não chega num dia de sol, e a pessoa não é muito bonita, e a pessoa diz, ai que linda, mas a pessoa não é linda, coitada da senhora, a senhora ou o homem, não é linda, porque é que está a dizer que a pessoa é linda? Está a enganar, é engano, é hipocrisia, é cinismo. E isso faz-me uma grande confusão. E
temos ali a prova da nossa sociedade atual?
Pois será, certamente, será.
Também criou essa faceta ilusória, não é?
Pois é, daí a hipocrisia é um sentimento que é o que está à tona. Quer dizer, outros sentimentos mais importantes, se calhar, mergulharam.
Estão na gaveta, não é?
Estão na gaveta, mergulharam, e isso é, à frente é o cinismo, a hipocrisia, a mentira, a falsidade. É uma coisa que me faz confusão.
Incomoda
falsidade a mim,
um,
incomoda-me,
então.
Incomoda-me profundamente. Eu sou muito frontal, muito sincero. Às vezes sou sincero demais e também depois pago
isso,
por
claro.
Tabela com pois. Isso. Mas não me importo, eu sempre fui assim. Eu já perdi empregos. Eu era jovem, com 23 anos, perdi um emprego para não acusar um colega que tinha 40 e tal anos. E o patrão disse, não, não sei quem, tu eras o responsável, tu queres. Eu digo, olha, eu sou responsável, não vou ser responsável. E faça umas contas que eu vou-me embora. E o homenzinho ficou lá.
Claro.
Prevaricador ficou lá, e eu é que saí, e vim-me aflito depois para arranjar emprego. Andei 3 meses à procura de emprego.
Exatamente.
Portanto, eu sou assim. E estas coisas falsas a mim não me caem bem, não gosto.
Pois, até porque cria-se um acreditar no futuro que na realidade
que não
existe.
Não existe.
Porque
é
aquilo
falso.
Vai aguentar-se é durante falso. Duas ou três vezes e acabou-se, não é?
Nós tínhamos aí um amigo que fez alguns lançamentos de muita gente, e eu dizia-lhe a ele, olá, mas a pessoa, tu achas que escreve bem, não sei o quê, e eu digo, não, escreve bem, pá, tem direito a ter um livro, pá, todas as pessoas têm direito a ter um livro, toda a gente tem direito a ter um Rolls Royce, pá.
Claro, acho
e toda a gente tem que ter um Rolex, direito a ter, mas é preciso ter capacidade para ter. Eu gostaria de ter um Jaguar, uma coisa assim, mas se não tenho dinheiro para comprar um Jaguar, tenho que comprar um Fiat, uma coisa assim. Nós o querer é uma coisa, ter capacidade...
Nem sempre é poder.
Não é poder, exatamente.
Não, deve ser dos poucos ditados populares que eu conheço, que nem é? Sempre é assim.
Pois.
Querer é poder, não é.
Não.
Tem
não
de haver
é.
Condições para
se poder. Quer, pois eu queria muita coisa, eu queria acertar no Euromilhões.
Pois,
e não tenho esse poder
pode,
para conseguir.
É? Não, pois, exatamente.
Não sou mágico para ver os números que vão sair.
Agora diz-me uma coisa, mas dessa leva de autores, digamos assim, né, lhe chamo poetas, porque alguns não eram poetas, eram escritores, surgiu muita gente com valor, algumas gente
sim,
com valor,
sim.
E que se aguentam até os dias de hoje.
Sim, sim, tem muita gente que escreve bem, oh,
sim,
pelo
sim,
amor de Deus,
sim,
mal
sim.
De nós, mal
menos,
seria.
Pelo menos crivou-se, não é?
Sim, sim, tem
essa,
muito...
Essa
eu tenho uma série de amigos que escrevem bem, mantêm-se, andam no mesmo ritmo que eu, e até hoje são pessoas que escrevem com sentido, tem conteúdo.
É claro.
Tem conteúdo não só pela história que contam, mas também pela essência da escrita, que é, escreve em português correto, que é um
Exato.
Dos problemas também.
Pois, também é verdade.
Que as pessoas escrevem muito mal. Eles não conseguem fazer a ligação entre uma frase, entre um verso de cima com o de baixo. Não há ligação, aquilo é... Está-me a faltar o termo... Enfim, aquilo não combina. Não há concordância.
Exatamente.
Não há concordância.
Uhum.
Exatamente. E aqui faz-me uma grande coisa. Eu digo assim, mas isto aqui está bem.
E depois não há revisão de textos antes de não se
fazem,
publicar, não é?
Não fazem revisão.
Isso é que eu acho.
Não fazem revisão. E quando a pessoa realmente. Ainda há dois ou três dias recebi uma mensagem de uma pessoa licenciada e que me escreveu. Por exemplo, à tarde. Não era tarde, era outra coisa. À tarde com H.
Pois.
À tarde com H, pelo menos. À tarde com H.
À tarde
há.
Exatamente.
E outras vezes. Aquilo é o AA. É o AA. Aquilo é a ligação do AA que faz com que a gente ponha um acento grave. E que é à tarde, que relaciona-se com a tarde. E quando é o H, é o haver, é o ter.
Pois, e pequenas coisas que então, se tornam cadeia. Em grandes coisas, outra, quando mal usadas, não é?
Outra, por exemplo, interessas-te... Interessas-te em sair com aquela ligação do pronome. Olha aquela ligação do pronome, aquilo mata as pessoas, aquilo mata toda a gente.
Interessas-te, interessaste.
Mata toda a gente. E isto realmente, eu acho que quem escreve, e eu dizia do tal fulano, que era Braga, eu dizia assim: não, toda a gente tem direito, opa, tem direito, mas tem que saber a língua com que escreve. Nós temos a nossa língua, a língua pátria português. Temos que saber usá-la.
Sem dúvida.
Se vamos
da
estar
melhor maneira.
Se vamos estar a dar pontapés na nossa língua, então afinal ela é um escritor.
Mas tentes arranjar uma pessoa que veja.
Mas
quando se tem dúvidas.
Mas os editores pequeninos não fazem isso.
Mas alguém que esteja ligado à língua, um professor de português,
claro,
ou qualquer coisa,
claro.
Que não se importe pois de
tem.
Rever o texto.
Exatamente, tem que
era tão simples, não é?
É, mas não querem pagar, porque as revisões
pois,
custam
e muitas
dinheiro.
Vezes têm amigos que faziam isso
gratuitamente,
de forma gratuita.
Gratuitamente.
E nem assim, acho estranho.
Mas isto,
porque...
isto é muito complicado. Isto, nesta questão da poesia, e, na poesia não só, né?
Na
escrita
sim,
em geral, mas eu já falo na parte da...
Até porque a poesia até se permite, pronto, a questão da métrica, isso tudo.
Sim, sim, pode fugir. Pode fugir isso, desde que não se meta.
Pronto. Agora, os erros é outra coisa.
Pronto, desde que seja poesia livre, desde que
sim,
seja
sim,
poesia
sim.
Branca.
Uhum.
Porque se entrar por sonetos e
por
métricas que sejam realmente rígidas.
Da falta de métrica, não é?
Sim, não, isso é a poesia, o poema branco ou o poema
sim,
livre.
Sim, sim.
Esse tudo bem. Mas isto é assim. Isto, ou se consegue entrar num núcleo restrito da elite, da intelectualidade, dos intelectualoides. Dos intelectualoides.
Porque eu achei que ias dizer isso.
Eu ia dizer uma outra que se calhar não era tão melhor, tão boa. E os intelectualoides, e esses indivíduos que realmente metem assim um nariz lá para cima, pendurado. Se nós conseguíssemos entrar nesse nicho, que é restrito, é muito
claro.
Fechado, porque são portanto, são intelectuais. E então, se nós entrarmos aí, que talvez consigamos entrar para um caminho mais amplo de divulgação, não sei. Quando não se consegue isso, andamos naquela do ritmo. Tu lanças um livro, eu vou ao teu livro, tu vais ao meu, tu vais aqui. Andamos sempre os mesmos para trás, para a frente.
É claro. E depois chega um ponto que satura.
Não, satura isto.
Satura,
chega um ponto
porque
que
nós estamos sempre a ver as mesmas caras.
Chega um ponto que
não há
isto...
novidade nenhuma, não é?
Ah,
e depois é...
E depois é engraçado.
Nós estamos
a matar isto tudo.
Estamos...
Eu tenho...
Dita Feira das Vaidades.
Então, completamente. Eu tenho aí pessoas que...
Acho piada, mas eu gosto de assistir a isso, sabes?
Pois, eu tenho pessoas que eu lancei os livros, convidei e as pessoas não apareceram. Depois essas pessoas vêm-me convidar a mim para ir ao lançamento dos livros. Mas eles acham-se o quê? Acham-se o supra-sumo da inteligência, da intelectualidade? Pô, coitado. Não, isso não cai bem, não me cai bem. Enfim. Olha, o mal disto tudo é que nós fazemos os livros, eu penso assim, fazemos livros, como já disse, para vendermos. E temos que ter editoras que nos ajudem, que coloquem os livros, que façam alguma coisa de jeito, não é? Porque senão...
Olha uma coisa, deixa-me fazer-te uma pergunta que tu és do meio... E estás mais por dentro. Há uns anúncios no Facebook, ultimamente, que eu tenho visto sem querer, do publica a sua obra.
Sim,
tem uma obra escrita?
São editoras acho que aparecem agora.
Exato.
São editoras novas.
Portanto, editoras que
são editoras
estão
novas.
A iniciar, não é?
Uma vez apareceu-me uma, no Facebook, apareceu toda a gente, no Facebook, uma edita-me, uma coisa assim, que é de Matosinhos. E eu um dia disse, ok, olha, você quanto é que leva para fazer um livro e tal, editar um livro assim, assim? Eles pediam-me o dinheiro e se calhar queriam ficar com o livro também. E eu disse assim, mas vocês estão a brincar, que valores é que são esses? Não, sabe como é que é? Fazemos revisão. Olha, amigo, para já a revisão, você não tem muito o que fazer comigo.
Está claro.
Porque
eu
prezo-me que ainda sei um bocadinho português. E, portanto, não deve haver grandes erros. Posso ter alguma vírgula aí. Vírgulas eu tenho a mania de colocar a mais.
Não,
em vírgulas eu tenho a mania, eu gosto muito de vírgulas. E de vez em quando ponho uma vírgula, não tem nada que pôr. Por acaso é um defeito que eu vou tentando corrigir.
Outros põem a menos?
Outros põem a menos, mais vale não pôr.
Pronto,
porque às vezes a gente estraga o sentido da coisa. Eu estou ali, escrevo no computador, eu escrevo no teclado, e pumba, de vez em quando vem lá uma vírgula, depois que eu vou ler aquilo, mas o que é que está aqui esta vírgula? Aquilo sai-me, é uma coisa assim,
verdade,
é um defeito de escrita de coisa. De maneira que eu perdi-me e pronto.
Não, mas estávamos a falar das editoras novas.
Das sim.
Essas coisas que aparecem.
Exatamente, essa editora pediu-me um valor exagerado.
Da revisão, não é?
Da revisão. A revisão, a capa é tanto, amiga, a capa. Você vai buscar a fotografia à internet, o que é a capa, que é a capa. Pronto, eu desisti. E essas outras que andam a aparecer por aí, agora aparecem umas duas ou três novas. Ah, o editor tem o seu livro na gaveta, então manda o livro para nós que nós
pois.
Fazemos.
Uhum. É um aliciante, lá está.
Agora apareceu uma outra editora em Lisboa. Apareceu uma outra editora em Lisboa que está a editar tudo quanto é livro.
Quem aparecer?
Tudo quanto é livro, tudo quanto é autor.
Pois, o que aparecer faz, não é?
Epá, mas aquilo é uma coisa. Eu, por acaso, tenho uma amiga que era professora e eu perguntei, olha, uma coisa, e como é que é? Tu fizeste agora um livro por eles? Como é que é o livro? Ah, eles é assim, tal, não sei quanto. Eu digo assim, por essas contas, eles não me levam tão barato. Não me levam tão barato. Mas o que me parece é que essa editora é uma brasileira. Eles não ouvem isto, lembro. É uma brasileira com português. Escrevem bem. Ele escreve bem. E tem essa tal editora e tem editado que é fim do mundo. Agora, eu tenho reparado que eles levam os autores a determinados sítios. Vão aos lançamentos, vão à rádio.
Tem outra maneira de fazer
vão
as coisas.
Vão ali, vão à colada. Epa,
à divulgação.
Eles fazem alguma coisa.
Pois está claro, está a ver.
Eles fazem uma coisa.
Pois, porque a diferença tem de estar. Tem de haver uma diferença
tem de
em qualquer
haver.
Lado, senão...
Agora, também estou a achar que eles estão a editar demais. Já faz-me lembrar alguns daqui há uns tempos atrás, há uns 4 ou 5 anos atrás, um tal amigo de Braga que lançava tudo e mais alguma coisa. E aquilo era o fim do mundo. Depois, é claro, isto não dá para ninguém. Não dá para ninguém.
Não enriquece ninguém, não.
Não,
é?
Ficam todos aqui armados em escritores e poetas e porquê? Não vendem.
Pois.
Eu ainda não posso gabar, que eu sou um. Olha, eu quando. Nos primeiros livros que editei, numa editora que depois me excomungou. Excomungou-me porque eu não apareço no site dessa editora. Eu tenho 6 livros editados por essa editora. E fui lá, pois sacás Moutinho, não aparece aqui. 6 livros não aparecem aqui. Vendi 3 mil livros destes seis livros. Vendi 3 mil exemplares, eu tenho tudo na minha contabilidade. Eu tenho a minha contabilidade toda, não me engano. O meu primeiro livro, Cais da Alma, vendemos 1.500 livros.
Isso é ótimo.
Isso não é ótimo.
É excelente.
Isso é raro.
Pois, é, também.
Se calhar,
também, por isso eu digo
se calhar,
que é ótimo.
Se calhar o Fernando Pessoa não vende.
Provavelmente não. Provavelmente não.
Cuidado de minha cota, tomar ele vender-te 1.500 livros. Eu vendi 1.200, eu, nas minhas contas, meus amigos, fez, era o primeiro livro, 2011, vendi isso tudo. Não apareceu o meu nome no site, perguntei, então da casa do meu tio morreu, não está vivo, eu perguntei, está vivo ainda, estou aqui, porquê é que não aparece? Perguntei a um outro amigo, que é muito amigo desse editor, porquê é que eu não estou lá? Não sei, pá, se calhar eles estão a remodelar o site, Eu sou um dos pioneiros, pá. Eu sou um dos que mais livros têm editados por eles. Deve ter havido alguma coisa.
Provavelmente, pois há essas coisas que a gente não
que,
entende, não
que
é?
Eu não entendo isso. E então, eu realmente vendi muitos livros, pá, e fiquei um bocado triste. Mas eu ia dizer outra coisa que me passou, que a gente quer falar tanto, que é mais.
Estavas a falar do teu livro do outro, de poesia, creio eu.
Depois era o Cais da Alma, que eu tinha falado. Realmente vendemos. E a partir daí foram mais 5. Pronto, não apareci nesse site, mas isto era a propósito de outra coisa qualquer. Mas pronto, não interessa.
Pois, estamos a falar de edições. Olha, mas a conversa é assim, a gente vai por aí fora e depois já nem sabe onde começou.
Já não, pois.
Mas não importa, é bom sinal.
É bom sinal que as ideias aparecem muitas. Aparecem assim a catarupa e depois...
Pois, vamos lembrando de outras coisas. Para terminarmos a nossa conversa, que estamos no fim, é verdade, isto passa tão depressa. Passa rápido, que é bom sinal.
Pois.
Eu só queria que tu me deixasse uma receita.
Uma receita.
Entre aspas. À camada jovem, que isso é que interessa, é que a gente tenha gente jovem bem formada no futuro e atualmente, claro, mas estamos a falar para aqueles que estão a começar.
Sim.
Uma receita, isto é, um conselho para aqueles que querem seguir a via das letras, da poesia, da escrita em si. O que é que tu dirias?
Isto é muito simples. Os jovens que estão agora a começar, primeiro têm que ter o tal dom, o tal jeito para a escrita. Segundo, têm que ter humildade.
É um ingrediente valioso esse, importantíssimo.
A humildade faz com que a escrita tenha outra luz.
É claro.
Tenha outra luz. E depois, insistir, ser resiliente, resistindo a todas as dificuldades, os obstáculos que vão aparecer pelo caminho, porque a escrita não é fácil.
Está sempre sujeito a críticas, não é?
Exatamente, temos as críticas. As críticas às vezes são boas, já tive críticas negativas, mas negativas também sem razão, porque depois fui confrontar. Mas é preciso, porque eu depois fui confrontar a pessoa, mas como é que é essa crítica? Porquê? Porquê isso? Ah, não, porque é assim, não, estás enganado. Bom, e a coisa chegou-se a uma conclusão. Mas, de qualquer maneira, a crítica é sempre boa. E se for crítica positiva, mas séria, crítica
positiva... É bem-vinda, não é?
É bem-vinda. Tem que ser a séria, não pode ser hipócrita. Exatamente. Não pode dizer, não, maravilhoso, maravilhoso. Que é maravilhoso?
É
maravilhoso coração,
nada.
O Marco Paulo canta isso.
Todo.
E então, as coisas têm que ser sérias. E essa juventude não pode realmente ficar em... estagnados, não podem parar, têm que seguir.
E se não sei o melhor da primeira, sairá da segunda? É perguntar
segunda,
quem sabe, o que é que acha, onde é que falhou.
Não,
aí.
Exatamente, tem que se aconselhar. Exato. Aconselhar com os que já andam aqui há mais
anos,
tempo.
Não é?
Também é uma ajuda. A gente
muito
tem que
bem.
Perguntar a quem sabe mais que nós, não é?
É claro.
Eu não sei, o que é que eu sei? Eu não sei nada. Tenho que
com
perguntar aos outros que sabem mais que eu.
Exatamente.
Então,
tem
e vamos sempre aprendendo.
Olha, Carlos Moutinho, gostei muito deste pedacinho, gostei só mesmo um bocadinho. Acho que os nossos ouvintes, alguns te reconheceram de certeza,
pois,
e não foram poucos,
pois, certeza.
Por certo.
E um abraço para eles, para os que me conhecem.
Exatamente,
um grande abraço e para os que não me conhecem.
Não é?
Exatamente, e para os que não me conhecem também.
Olha, espero que apareças cá brevemente, que é sinal de que deste aí uma volta nessa tua vontade de parar. E de parar a editar. E espero que dentro de pouco tempo me digas, olha, afinal... está mais um na livraria, já a ser vendido. E espero que realmente continues com essa facilidade de argumentação e de escrita e pronto, essa capacidade mental de reduzir os sentimentos a palavras, que é muito difícil por vezes.
É muito
e
difícil.
Conseguir transmiti-los da melhor maneira e nós...
E transmiti-los oralmente é mais difícil.
Também, sim,
eu tenho essa dificuldade.
Sim,
eu não sou um grande expert na orabilidade,
mas
sou mais na escrita.
Por escrita
é muito mais fácil para mim.
Pronto,
e
eu,
os tempos também vão passando e a gente vai ganhando prática.
É claro, e o registro é importante.
Exatamente, e vamos melhorando nessa situação.
Muito bem, olha, foi um gosto. Então, é ao fim destes anos que a gente já não se via, pelo menos desde 2016, penso eu.
Não.
Sim, não nos voltamos a encontrar depois disso.
Vocês iam lá abaixo, à tertúlia.
Foi uma vez.
Ora, foram uma três vezes.
Sim, já sei.
Sim.
Perto do Hospital São João.
Sim, vocês foram lá.
Portanto, pronto, que fosse 17, não
sim,
foi mais, meu caro. Nós fomos duas ou três vezes.
17 para
18. Mais. É.
Para 18.
Já lá vão 4 anos, sabes? E muita coisa aconteceu
muito
a partir daí.
Eu no outro dia estava com poucos anos, agora já estou com 56.
Pois é, muitos. Pronto, estamos todos. Deixa lá no estado, tu podes se sentir feliz. José Carlos. Um abraço grande e
obrigado,
que continuas a ter essa facilidade de nos surpreender com coisas boas, que é a tua escrita. Quanto a nós, já sabe, sábado voltamos com outro tema interessante. Fica com as palavras do Carlos Moutinho e fica o encontro marcado então para o próximo sábado. Fique bem, bom fim de semana.
Usanças.